O reino de Deus onde Jesus Cristo governa. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 28. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A fé de Pedro, que confessou Jesus como rei, sumo sacerdote e profeta, e a fé dos santos hoje. A fé com a qual Pedro confessou Jesus como rei, sumo sacerdote e profeta, não é meramente uma confissão de fé daquele tempo, mas uma confissão de fé essencial que deve ser aplicada diretamente a nós, crentes hoje. A fé que crê em Jesus como o Rei dos Reis é a fé que crê que Jesus é o soberano que governa sobre nossas vidas e o verdadeiro Rei que governa o reino de Deus. Pedro não via Jesus como um mero líder ou mestre. Ele confessou Jesus como o Rei Celestial que realiza o governo de Deus. Uma pessoa que crê em Jesus como Rei não considera suas palavras como simples lições, mas as aceita como as palavras do Ser Absoluto. Portanto, são aqueles que priorizam a vontade de Deus sobre a sua própria e seguem os valores do reino de Deus acima dos valores do mundo. Esta fé estabelece ordem em nossas vidas e traz verdadeira paz aos nossos corações. A seguir, a fé que crê em Jesus como o sumo sacerdote celestial é crer no fato de que o próprio Jesus se tornou uma oferta sacrificial para expiar os pecados da humanidade. O sumo sacerdote do Antigo Testamento mediava entre Deus e o homem oferecendo sacrifícios em favor dos pecados do povo. Contudo, Jesus, ao receber o batismo de João Batista e derramar seu sangue na cruz, removeu todos os pecados da humanidade de uma só vez. Portanto, crer em Jesus como o sumo sacerdote celestial significa confessar a fé de que não sou tornado justo pelas minhas obras, mas que Jesus, em meu lugar, carregou os pecados do mundo através do batismo dado por João. Uma pessoa com tal fé não vive sob o peso da culpa, mas vive uma vida de fé em liberdade e gratidão, dentro da segurança da fé de que Jesus já carregou seus pecados através do batismo que ele recebeu de João. Além disso, a fé em Jesus como profeta é crer que ele é aquele que proclama a vontade e a palavra de Deus. Pedro não via Jesus meramente como alguém que realiza milagres, mas percebeu que ele era aquele que veio como a própria palavra de Deus. Em João capítulo 1, testifica-se: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para nós, crer em Jesus como profeta hoje significa aceitar suas palavras, não como meros ensinamentos religiosos, mas como a palavra de Deus dada a mim agora. Jesus fala conosco ainda hoje através das palavras da Escritura e da luz do Espírito Santo. Portanto, sempre que ouvimos a palavra, devemos obedecer com um coração que diz: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Em conclusão, a confissão de Pedro não foi uma simples expressão de fé, mas uma confissão completa do Evangelho, crendo em Jesus em seu ofício tríplice, isto é, Jesus que é rei, sumo sacerdote e profeta. Hoje, quando também vivemos mantendo esta fé em nossos corações, Jesus se torna o rei que governa nossas vidas, o sumo sacerdote que tira nossos pecados e o profeta que guia nossas almas. A verdadeira fé consiste em conhecer corretamente quem é Jesus e viver em obediência ao seu reinado e ministério de redenção. Pode-se dizer que aqueles que vivem com este tipo de fé são os que vivem com uma fé como a fé de Pedro, que nos foi dada hoje. Sobre Jesus, o Rei dos Reis. A declaração "Jesus é o Rei dos Reis" é uma confissão de profundo significado que contém toda a história redentora de Deus. A Bíblia testifica que Jesus não permanece como um governante de uma nação ou uma figura na história, mas vive como o soberano absoluto e governante, que tem toda a autoridade no céu e na terra. O fato de que Jesus se tornou rei não é algo que aconteceu por acaso na história humana, mas fala do consumador da salvação, a quem Deus Pai predestinou antes da fundação do mundo. Como diz no Salmo 2, "Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião." Deus já havia planejado, mesmo antes de a humanidade cair em pecado, estabelecer e operar através do rei, o verdadeiro Salvador que governaria o mundo através de Jesus Cristo. O domínio perdido pelo pecado de Adão foi restaurado quando Jesus tomou sobre si o pecado do mundo ao receber o batismo de João, e através da sua morte na cruz e ressurreição. Ele veio como o rei que salvou a humanidade caída no pecado, e através do seu próprio ministério justo, ele salvou o povo de Deus e recuperou a realeza perdida. Portanto, a realeza de Jesus é a vontade de Deus, predestinada antes da fundação do mundo, e é o plano de Deus que foi completamente cumprido através da justa obra redentora de Jesus Cristo. No entanto, Jesus é um rei completamente diferente dos reis do mundo. Enquanto os reis do mundo governam o povo com poder e autoridade, Jesus governa com a verdade do amor e da salvação, a qual é completada através do seu ministério de justiça e salvação. Em João capítulo 18, versículo 36, Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo." O reino de Jesus não é um reino estabelecido pela força política ou poder secular. É um reino espiritual que é obedecido através da fé dentro do coração humano. Jesus venceu o mundo ao ter o pecado do mundo transferido para si, através do batismo de João, ao ser crucificado e derramar seu sangue na morte, e através da sua ressurreição, ele quebrou a autoridade da morte, do pecado e do diabo. Fazendo toda a criação se ajoelhar diante dele, o ministério justo e o reinado justo de Jesus são a verdadeira autoridade que o Rei dos Reis possui. Jesus, que ressuscitou dos mortos, proclamou aos seus discípulos em Mateus, capítulo 28, versículo 18: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Esta declaração significa que Jesus se tornou não apenas o Rei dos Judeus, mas o soberano de todas as nações e de toda a criação. Significa que os anjos do céu, as autoridades da terra e até mesmo as forças de Satanás devem se submeter diante do seu nome. Apocalipse capítulo 19, versículo 16 testifica: "Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores." Isto mostra que Jesus é aquele que aparecerá como o Rei absoluto que julgará todas as autoridades do mundo no último dia e governará para sempre. Portanto, aqueles que creem em Jesus devem viver em obediência à sua realeza. Aceitar Jesus como rei significa reconhecer que eu não sou o Senhor da minha vida, mas que Jesus é o meu Senhor. Priorizar a palavra acima do meu próprio julgamento. Seguir a vontade do Senhor acima dos meus planos e estabelecer o governo de Jesus no centro da minha vida é a vida de verdadeira fé. Somente quando vivemos dessa maneira é que passamos a viver uma vida onde o reino de Deus chegou. Uma vida governada por Jesus não é caos, mas paz, não é medo, mas a ousadia da fé. Jesus está governando como rei, mesmo agora, à direita do trono celestial, e ele é aquele que colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés no último dia, e virá novamente como o rei da glória. Como as palavras de Daniel, capítulo 7, versículo 14, a declaração: o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É uma verdade imutável. Portanto, a verdadeira fé é a fé que crê em Jesus não apenas como Salvador, mas também como o Rei dos Reis. Obedecer a Ele e viver aguardando o seu reino é a vida daquele que crê no Rei dos Reis. Sobre Jesus, que realizou o ministério de sumo sacerdote para a humanidade. O fato de Jesus ter realizado o ministério de sumo sacerdote para a humanidade significa que ele se colocou como o mediador entre os pecadores e Deus e cumpriu todos os sistemas sacrificiais do Antigo Testamento através do seu próprio ministério. O sistema sacrificial do Antigo Testamento era um modelo de salvação estabelecido por Deus para expiar o pecado. E todos esses sacrifícios do Antigo Testamento profetizavam o ministério de Jesus Cristo que haveria de vir. O justo ministério de Jesus Cristo foi um ministério de ter os pecados do mundo transferidos para ele através do batismo dado por João Batista, ser crucificado e derramar sangue, e ressuscitar dos mortos para alcançar a eterna expiação. Na era do Antigo Testamento, o sumo sacerdote era a única pessoa que oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo. Ele transferia o pecado do pecador para o animal do sacrifício, a oferta, impondo as mãos sobre ele e alcançava a remoção dos pecados, aspergindo o sangue dele no altar. Isso mostrava simultaneamente o fato de que os humanos não podem purificar seus próprios pecados, e também mostrava a consumação da salvação através do derramamento de sangue na cruz por Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote celestial vindouro, que teria os pecados do mundo transferidos para ele ao ser batizado por João. De acordo com o livro de Hebreus, Jesus não era um sacerdote da tribo de Levi, mas um sumo sacerdote estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, Jesus não é um sacerdote por linhagem humana ou pelo sistema sacrificial, mas um sacerdote celestial, estabelecido pela vontade de Deus e pela justiça eterna. Assim como dizem as palavras: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Jesus, a fim de oferecer o seu próprio corpo como um sacrifício feito uma vez por todas, teve os pecados do mundo transferidos para ele, através do batismo dado por João Batista, foi crucificado e ressuscitou dos mortos, tornando-se o eterno sacerdote celestial. O ministério de Jesus como sumo sacerdote consiste em três estágios. Primeiramente, Jesus recebeu o batismo de João Batista e teve todos os pecados da humanidade transferidos para ele. Jesus, ao ter os pecados do mundo transferidos para ele, através do recebimento do batismo de João Batista, salvou os pecadores derramando o seu sangue na cruz. Portanto, com relação a Jesus, João Batista pôde testificar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Em segundo lugar, está sendo dito que Jesus, ao receber o batismo dado por João, ter os pecados do mundo transferidos para ele e ser crucificado e derramar o seu sangue, como a realidade do sangue que era aspergido no altar do Antigo Testamento, recebeu todo o julgamento de Deus contra o pecado de uma só vez. Jesus, sendo o sumo sacerdote no reino dos céus, pôde alcançar a eterna expiação através do único sacrifício do seu batismo, recebido de João, e da sua crucificação e derramamento de sangue. A palavra que diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14, foi cumprida. O evento de Jesus Cristo ter os pecados do mundo transferidos para ele e, ao ser batizado por João e derramar o seu sangue, tornou-se um sacrifício completo de salvação, que não necessita de repetição. Em terceiro lugar, após a sua ressurreição, Jesus ascendeu aos céus e realiza um ministério de intercessão eterno no santuário celestial. Assim como o sumo sacerdote do Antigo Testamento entrava no Santo dos Santos e aspergia sangue no dia da expiação, Jesus completou o sacrifício expiatório eterno para nós, que entramos no santuário celestial através do seu próprio batismo e sangue. Mesmo agora, Jesus intercede pelos santos à destra do trono de Deus e existe como um mediador que conhece as nossas fraquezas. A palavra que diz, vivendo sempre para interceder por eles, Hebreus capítulo 7, versículo 25, testifica esse fato. O ministério da salvação no qual Jesus, que se tornou o sumo sacerdote, foi batizado por João para ter os pecados do mundo transferidos para ele, foi crucificado e derramou o seu sangue, foi um ministério que eliminou todos os pecados de todos os que creem em Jesus de uma só vez. Primeiro, ele realizou perfeitamente a remoção dos pecados do pecador. Ele tornou desnecessários os sacrifícios repetitivos do Antigo Testamento e as orações de arrependimento que as pessoas religiosas praticam hoje. O sacrifício que Jesus ofereceu ao ser batizado por João para ter os pecados do mundo transferidos para ele, ao ser crucificado e ao derramar o seu sangue, tornou-se um sacrifício eterno que remove os pecados de todas as eras e de todas as pessoas. Segundo, ele se tornou aquele que traz a reconciliação com Deus. O ato de Jesus eliminar todos os pecados através do batismo que ele recebeu de João, pelo qual os pecados do mundo foram transferidos para ele, e através do sangue que ele derramou na cruz, derrubou o muro de separação entre Deus e os pecadores, e agora fomos capacitados a nos aproximar ousadamente de Deus através da fé. Como está escrito, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16, fomos capazes de ser salvos pela fé que crê que o batismo e o sangue de Jesus abriram o caminho da salvação que nos leva a Deus. Terceiro, Jesus, no santuário do reino dos céus, está servindo eternamente como nosso mediador até agora. Isso significa que, mesmo quando somos fracos ou caímos em pecado, Jesus, como nosso advogado e intercessor, nos representa com a sua própria justiça, que nos salvou do pecado. Em conclusão, o ministério de sumo sacerdote de Jesus é a prova certa de que, como aquele que completou a lei sacrificial do Antigo Testamento, ele cumpriu todas as suas prefigurações. Jesus teve os pecados transferidos para ele através do batismo que recebeu de João, e ao derramar o seu precioso sangue na cruz, ele realizou a eterna expiação pela humanidade. E através da sua ressurreição e ascensão, ele se tornou o mediador eterno. Através do seu ministério, viemos a obter a certeza da salvação do pecado e nos tornamos pessoas que podem se aproximar de Deus com ousadia em vez de medo. Esta é a evidência certa de que Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote para a humanidade. Como Jesus, como o sumo sacerdote do reino dos céus, salvou o seu povo dos seus pecados. O ministério pelo qual Jesus, como o sumo sacerdote do reino dos céus, salvou o seu povo do pecado, é a verdade central do cumprimento completo do sistema sacrificial do Antigo Testamento. O sumo sacerdote do Antigo Testamento era uma pessoa que oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo e mediava a remoção dos pecados, mas eles tinham que oferecer sacrifícios para expiação repetidamente todos os anos. E esses sacrifícios eram apenas uma sombra preanunciando o Cristo que viria. No entanto, Jesus veio a esta terra como a realidade da oferta sacrificial da lei sacrificial do Antigo Testamento, e como o verdadeiro sumo sacerdote do reino dos céus, ele salvou a humanidade de todo o pecado ao oferecer a si mesmo como um sacrifício perfeito apenas uma vez. A maneira como Jesus tomou sobre si os pecados do mundo foi realizada através do batismo administrado por João Batista. Ao receber o batismo de João Batista no Rio Jordão, Jesus teve todos os pecados da humanidade transferidos para o seu próprio corpo. Esta é a realidade do ato de transferir pecados pela imposição de mão sobre o animal a ser sacrificado de acordo com a lei sacrificial do Antigo Testamento. A exclamação de João Batista em João, capítulo 1, versículo 29: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." É a própria prova de que Jesus é o Salvador, que, como o sumo sacerdote, teve todos os pecados da humanidade transferidos para o seu corpo, foi crucificado e pagou o preço pelos pecados do seu povo com o seu precioso sangue. Depois de ter os pecados do mundo transferidos para ele através do batismo de João Batista, Jesus completou o sacrifício da salvação derramando o seu precioso sangue na cruz. O sangue de Jesus Cristo, como a realidade da oferta sacrificial sacrificada no altar do Antigo Testamento, fez dele aquele que cumpriu completamente a justiça da lei e o amor da salvação. Jesus deu a salvação àqueles que creem ao receber o batismo de João Batista para ter os pecados do mundo transferidos para ele, ao ser crucificado e derramar o seu sangue e ao ressuscitar da morte. Agora, através da fé que crê no batismo que o Senhor recebeu e no precioso sangue da cruz, nos tornamos capazes de avançar ousadamente diante do trono da graça. E Jesus, o sumo sacerdote do céu, conhece a nossa fraqueza mesmo agora e torna-se o nosso intercessor sempre que caímos. Portanto, aquele que crê no batismo de Jesus Cristo e no derramamento do seu sangue na cruz não é mais um pecador que deve temer com pavor e culpa, mas tornou-se uma pessoa justa, salva de todos os pecados e pode viver pela fé. Em conclusão, o ministério de sumo sacerdote de Jesus nesta terra tornou-se um ministério da remoção completa dos pecados. Jesus, através do batismo que recebeu de João, teve o pecado do mundo transferido para ele, foi crucificado e derramou o seu sangue, e pela sua ressurreição da morte e ascensão, ele completou a justiça de Deus. Portanto, como está escrito: "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus," Romanos, capítulo 8, versículo 1, recebemos uma salvação onde não somos mais condenados e não temos que viver com medo do pecado. Jesus, como o sumo sacerdote do céu, garante que ele se tornou o Salvador eterno para aqueles que creem mesmo agora, ao tomar sobre si o pecado do mundo através do batismo que recebeu de João Batista, e ao completar o sacrifício expiatório sendo crucificado e derramando o seu sangue. Sobre as evidências de que Jesus é o Rei do Amor: o fato de que Jesus é o Rei do Amor é uma verdade central da qual toda a Bíblia testifica. A sua realeza não é estabelecida pelo poder e dominação como a autoridade do mundo. Ele é o governante do reino dos céus, estabelecido através do seu próprio sacrifício e amor. O reinado de Jesus não é opressão, mas uma orientação amorosa que dá a vida, e ele é o Senhor eterno que trouxe verdadeira liberdade e paz aos nossos corações. Jesus é o rei que realizou a salvação através da justiça e do amor. Os reis do mundo fazem o seu povo submeter-se através do poder e da força, mas Jesus deu a salvação ao seu próprio povo através da justiça e do amor de Deus. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo." João, capítulo 18, versículo 36. O seu reino não é mantido por coerção ou lei, mas é o reino dos céus, estabelecido para aqueles que creem através da lei do amor da justiça e da justiça da verdade. Aqueles que se tornaram o seu povo não são aqueles que se submetem a ele pela força, mas são aqueles que obedecem voluntariamente após perceberem o seu amor. Jesus chama o seu povo de amigos, não de servos, dizendo: "Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos." João, capítulo 15, versículo 15. Este é o reinado do Rei do Amor, um reino que governa com liberdade e intimidade. A realeza amorosa de Jesus estava cheia de sacrifício e do amor da justiça. Os reis do mundo não derramam sangue pelo seu povo, mas Jesus, através do batismo que recebeu de João, teve o pecado do mundo transferido para ele. E com o sangue que ele derramou na cruz, ele eliminou os pecados do seu próprio povo. Como diz a Escritura: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesus, embora fosse um rei, veio na forma de um servo, recebeu o batismo de João Batista para ter o pecado do mundo transferido para ele. Foi crucificado e derramou o seu precioso sangue, e ao dar a sua própria vida, ele tornou-se o verdadeiro Salvador para aqueles que creem. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. O reinado de Jesus não é estabelecido pelo poder, mas é o de governar e proteger um reino estabelecido através do alto sacrifício e amor. Jesus é o rei que cuida do seu povo com o seu amor da justiça. Ele não usa a sua autoridade para oprimir o povo. Em vez disso, ele curou os enfermos, buscou os perdidos e concedeu o amor que salva aqueles que creem, ao ter o pecado dos pecadores transferido para o seu próprio corpo através do batismo, derramando o seu sangue na cruz e ressuscitando da morte. Como diz a Escritura, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Jesus, como bom pastor, revelou o seu amor da justiça. Jesus estendeu a sua mão aos enfermos e curou-os, e disse à pecadora, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. O seu amor é um amor incondicional de salvação, e o seu reinado foi realizado através do amor da justiça, da misericórdia e da salvação. Jesus, o Rei do Amor, ainda habita nos corações dos crentes hoje através do Espírito Santo. Jesus não é um rei da história passada, pelo contrário, ainda hoje ele reina como o Rei do Amor nos nossos corações através do Espírito Santo. Como diz a Escritura, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 15. O seu reinado não é um governo de poder externo, mas é realizado através da paz interior do coração. Quando Jesus é entronizado como o Rei do Amor nos nossos corações, o medo desaparece, e o perdão e a paz conquistam os nossos corações. Ele transforma o medo no amor da salvação e a condenação em graça e misericórdia. No último dia, Jesus é aquele que voltará e completará o reino do amor. O livro de Apocalipse testifica de Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a sua segunda vinda, embora ele venha como o Rei do Juízo, mostra a consumação do seu reinado amoroso. A Escritura que diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, mostra o reinado final que o Rei do Amor realizará, isto é, um reino onde todo o sofrimento desapareceu e um céu perfeito é realizado. Em conclusão, a realeza de justiça e amor de Jesus é eterna. Jesus, através do batismo que recebeu de João Batista, teve os pecados do mundo transferidos para ele, foi crucificado na cruz e derramou o seu sangue, e está a dar salvação e vida àqueles que creem na sua morte e ressurreição para nossa salvação. A realeza de Jesus Cristo foi estabelecida não sobre o medo, mas sobre o amor e a misericórdia, e esse amor foi estabelecido sobre o poder que não muda e dura para sempre. O seu reino permanecerá firme com amor e verdade, e o seu reinado é eterno. O fato de que Jesus é o Rei do Amor significa que o seu reinado foi estabelecido sobre o amor misericordioso do batismo que ele recebeu de João Batista e do sangue derramado ao ser crucificado na cruz. Ele não é um rei que oprime o povo, mas é o rei que deu liberdade do pecado àqueles que creem no batismo de amor e no sangue da cruz. Assim, Jesus é o verdadeiro Salvador e Rei eterno que completou a justiça de Deus e a misericórdia da salvação. Sobre Jesus que se tornou o governante. A declaração, Jesus tornou-se o governante, é uma grande proclamação de que o plano de salvação de Deus foi completado. Jesus não é apenas alguém que veio como o Salvador da humanidade, mas ele existe, ainda agora, como o governante eterno que governa todas as coisas no céu e na terra. A Bíblia testifica claramente sobre a base na qual o reinado de Jesus começou e o seu significado. A autoridade de Jesus para governar não foi obtida por ele mesmo, mas é a autoridade celestial delegada por Deus Pai. Jesus, que ressuscitou dos mortos, disse aos seus discípulos: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Mateus capítulo 28, versículo 18. Esta declaração significa que Jesus foi estabelecido não apenas como um mediador da salvação, mas como o governante que governa todo o universo. A sua autoridade não está confinada a uma nação ou época específica, mas é uma soberania eterna que transcende todas as eras e todos os espaços. O reinado de Jesus foi estabelecido através do seu batismo, do sofrimento da cruz e da sua ressurreição. Os reis do mundo obtêm autoridade através da espada e da força militar, mas Jesus tornou-se rei como o preço do seu sacrifício de amor e salvação. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, testifica: "E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra." Jesus ascendeu ao verdadeiro trono ao vencer a autoridade do pecado e da morte, e ao quebrar o poder de Satanás que mantinha a humanidade em escravidão. O seu trono foi estabelecido pelo batismo que ele recebeu de João e pelo sangue da cruz, e o seu reinado não é de poder opressivo, mas um reinado composto pela justiça de Deus, pelo amor da justiça e pela verdade da salvação. O reinado de Jesus não é um evento do passado, mas um reinado presente e contínuo que prossegue ainda agora. Jesus está assentado à direita do trono celestial, presidindo sobre todas as coisas no mundo e governando a Igreja. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, testifica: "O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, e potestades e poderes." Além disso, o seu reinado não é apenas um reinado de autoridade externa, mas é também realizado nos corações dos crentes através do Espírito Santo. Como diz a palavra: "Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração." Colossenses capítulo 3, versículo 15. Jesus governa os nossos corações com verdade e amor, e na vida daquele em que o seu reinado chegou, a paz e a ordem são estabelecidas. Como governante, Jesus é aquele que julgará o mundo no último dia. Por enquanto, ele governa com o amor misericordioso e a graça da salvação. Mas no futuro, ele retornará como o justo juiz. Atos capítulo 17, versículo 31 diz: "Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Nesse dia, Jesus separará os justos dos ímpios, e ele restaurará completamente o reino de Deus." Apocalipse capítulo 19, versículo 16, testifica: "Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores." Nesse dia, todo joelho se dobrará diante de Jesus, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 a 11. Aqueles que creem no amor de Jesus, que teve os pecados do mundo transferidos para si mesmo, através do batismo que recebeu de João e foi crucificado, derramando o seu sangue, tornam-se o verdadeiro povo de Deus. Crer em Jesus como o governante é uma confissão de oferecer a soberania da própria vida a ele. Uma pessoa que aceita Jesus como Senhor prioriza a vontade do Senhor acima da sua própria e toma a palavra de Deus como a lei da vida. Nesse coração, o caos e a ansiedade do mundo desaparecem, e a paz e a ordem que o Senhor dá são estabelecidas. Como nas palavras de Romanos, capítulo 14, versículo 17: "A verdade de que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, manifesta-se em suas vidas." Em conclusão, Jesus estabeleceu a sua realeza através do batismo que recebeu de João, da sua morte derramando sangue na cruz e da sua ressurreição. E ele ainda está governando a Igreja e o mundo a partir do trono celestial. O seu reinado não é um reinado de poder, mas um reinado de amor e justiça. Isaías capítulo 9, versículo 7, profetizou: "Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça." Jesus é o governante eterno que, ainda agora, governa os nossos corações, a Igreja e o mundo inteiro. Para aqueles que creem na mensagem do Evangelho da Água da Salvação e do Espírito que Ele deu, Ele governa em seus corações com paz. Sobre as bênçãos recebidas por aqueles que vivem no reinado de Jesus. As pessoas que vivem sob o reinado de Jesus, isto é, aquelas que recebem o seu governo, desfrutam de uma verdadeira paz de coração que o mundo não pode dar. Essa bênção não é simplesmente prosperidade material ou sucesso externo, mas uma paz espiritual revelada no ser interior e na vida daqueles sobre quem o reinado de Deus veio. A Bíblia chama tais pessoas de o povo do reino de Deus. Elas vivem sob a soberania do céu e desfrutam da verdadeira paz não nos valores do mundo, mas na justiça e no amor de Deus. Primeiramente, aqueles que recebem o reinado de Jesus desfrutam da bênção da paz. Jesus foi chamado de Príncipe da Paz, Isaías capítulo 9, versículo 6 na Bíblia. O seu reinado manifesta-se não como medo e ansiedade, mas como paz e estabilidade, como diz a palavra, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 15, no coração de uma pessoa que recebe o reinado de Jesus, estabelece-se uma paz que o mundo não pode dar. Mesmo em meio a situações de vida semelhantes a tempestades, no centro do seu coração, há uma paz interior inabalável. É uma graça dada quando se confia na soberania de Jesus e uma paz que só pode ser desfrutada no reinado celestial. Em segundo lugar, aqueles que recebem o reinado de Jesus são guiados a uma vida justa. O reinado de Jesus quebra o poder do pecado e da injustiça e capacita o seu povo a viver em justiça. Como diz a palavra, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Uma pessoa que recebe o governo de Jesus vive de acordo com a vontade de Deus, não segundo os seus próprios desejos ou interesses. Como resultado, os pecados do coração desaparecem, e a remoção dos pecados e a santidade são reveladas como o fruto da vida dessa pessoa. Esta é precisamente a evidência no coração daquele sobre quem veio o reinado celestial. A vida que recebe o reinado de Jesus, liberta de todos os pecados do mundo e transformada em uma vida que age com justiça, recebe a bênção de viver desfrutando de paz e agradando a Deus. Em terceiro lugar, aqueles que recebem o reinado de Jesus creem na palavra do Evangelho da verdadeira salvação pela água e pelo Espírito. O reinado do mundo oprime as pessoas, mas o reinado de Jesus liberta-as em amor e dá paz ao coração. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Uma pessoa que recebe o reinado de Jesus é libertada da condenação do pecado ou do medo e desfruta de paz em seu coração. A sua palavra não é opressão, mas o poder que liberta da escravidão. Essa fé salva não é uma liberdade para a licenciosidade, mas uma liberdade que desfruta do privilégio de uma vida santa, capaz de viver de acordo com a vontade de Deus em amor. Em quarto lugar, aqueles que recebem o reinado de Jesus desfrutam da bênção de uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Uma pessoa que é governada por Jesus e pela sua palavra não é apenas um ser vivente, mas torna-se alguém que tem comunhão com Deus e agrada o coração de Deus através da fé espiritual. A sua vida de fé transborda de gratidão e alegria, e de amor e paz. A vida onde o Senhor reina não é uma vida de sequidão, mas uma vida de vida abundante. Essa vida não vem das circunstâncias mundanas, mas flui da presença do Senhor. Em quinto lugar, aqueles que recebem o reinado de Jesus desfrutam da bênção de obter a cidadania no reino dos céus. Embora uma pessoa que recebe o reinado de Jesus viva nesta terra, a sua cidadania está nos céus. Como diz a palavra, pois a nossa pátria está nos céus, Filipenses capítulo 3, versículo 20, eles não pertencem à ordem e aos valores do mundo, mas vivem sob a lei do céu. Eles não são abalados pelos valores e tendências do mundo, e vivem sob a proteção e orientação de Deus enquanto olham para o reino eterno. Eles são aqueles que já vivem provando antecipadamente o reino dos céus nesta terra. Em sexto lugar, aqueles que recebem o reinado de Jesus tornar-se-ão herdeiros da glória futura. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz: Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus não permanece apenas como alguém que governa sobre nós, mas estabeleceu-nos como herdeiros da glória que participarão juntamente do seu reinado. Esta é a bênção suprema para aqueles que vivem sob o seu reinado, e a glória eterna de também reinarmos como reis juntamente com o Rei do Céu. Em conclusão, uma pessoa que recebe o reinado de Jesus desfruta das bênçãos de ter paz no seu coração, justiça na sua vida, liberdade na sua alma, plenitude de vida, posse da cidadania celestial e participação na glória eterna. O reinado de Jesus não é um reinado de opressão, mas de restauração. É um reinado não de medo, mas de paz e vida. Aqueles que vivem sob o seu governo são aqueles que desfrutam das bênçãos do reino dos céus já, começando a partir desta terra. Quando Jesus se torna Senhor e a sua palavra e amor governam as nossas vidas, passamos a experimentar as bênçãos da verdadeira paz, liberdade e vida eterna. Sobre aqueles que vivem no reino dos céus, governado por Jesus, o reino dos céus que Jesus governa é um reino cheio de bênçãos eternas e espirituais que o mundo não pode dar. Essa bênção não significa simplesmente o céu para onde alguém vai após a morte. Aqueles que vivem pela fé já vivem experimentando a realidade desse governo celestial, mesmo nesta terra. A vida daqueles sobre quem veio o governo de Jesus está cheia de uma nova dimensão de paz, vida e amor. A Bíblia chama esta bênção de bênção do reino de Deus e testifica que tudo isso foi cumprido em Jesus. Acima de tudo, o reino dos céus governado por Jesus é um reino onde o próprio Deus está presente. Como no versículo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. A maior bênção desse reino é a própria presença de Deus. No lugar onde o pecado e a morte desapareceram, a presença de Deus torna-se vida e alegria. O seu povo é eternamente protegido dentro dessa presença e desfruta da bênção íntima de ter comunhão direta com Deus. Aqueles que recebem o governo de Jesus vivem uma vida de companhia eterna, não separados de Deus. O reino do céu sob o governo de Jesus é um reino onde o pecado e a morte desapareceram completamente, como no versículo E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Nesse lugar, não há lágrimas, nem dor, nem feridas. Apenas as pessoas que foram purificadas pelo batismo e pelo sangue de Jesus entram nessa nação, e essa nação é um mundo de perfeita paz. A esfera de santidade, onde o poder do pecado já não pode alcançar. Essa é a própria essência do reino dos céus. O povo do reino dos céus desfruta da bênção da vida eterna e da ressurreição. Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá e estará com Deus para sempre. Essa vida não está presa às restrições do tempo. E continua em alegria sem fim na glória de Deus. Esta é a bênção mais certa do povo do reino dos céus, isto é, a bênção da vida eterna. O reino governado por Jesus é um reino de verdadeira paz e descanso. O versículo O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Isaías capítulo 11, versículos 6 a 7, significa simbolicamente um estado de paz perfeita, onde todo conflito e discórdia desapareceram. Nesse lugar, não há culpa, nem medo, nem competição. Aqueles sob o governo de Jesus habitam em completo descanso, e os seus corações estão inteiramente tranquilos. A promessa do reino dos céus que Jesus fez quando disse: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus capítulo 11, versículo 28, torna-se uma realidade eterna. Além disso, o povo do reino dos céus recebe a bênção de desfrutar da gloriosa herança com Jesus. Como no versículo: "Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono." Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Eles não são apenas salvos, mas também são estabelecidos como herdeiros que compartilham a autoridade do rei. Como no versículo: "Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo." Romanos capítulo 8, versículo 17. No governo de Jesus, os filhos de Deus tornam-se participantes da glória do rei. O reino de Jesus é cheio de amor e alegria. Deus é amor, e no seu reino, esse amor é perfeitamente cumprido. Como no versículo, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 1 João capítulo 4, versículo 16. O reino dos céus é onde o amor é a lei, e o amor é a vida. Nesse lugar não há ódio nem divisão, e todo o povo está unido como um só em amor. A alegria que flui desse amor é uma alegria perfeita que o mundo não pode dar. Finalmente, no reino dos céus governado por Jesus, os santos também desfrutam da gloriosa bênção de governar juntamente com Jesus. O versículo: "E reinarão pelos séculos dos séculos." Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, mostra que o governo de Jesus não é uma dominação unilateral, mas um governo de amor que reina juntamente com o povo. Jesus não mantém o seu povo apenas como súditos obedientes, mas estabelece-os como co-governantes que cumprem a sua vontade juntos. Eles assumirão a obra do céu com o Senhor e realizarão uma missão gloriosa. Em conclusão, aqueles que vivem sob o governo de Jesus desfrutarão da bênção da comunhão eterna com Deus, da bênção da paz onde o pecado e a morte desapareceram, da bênção da vida eterna e da ressurreição, da bênção cheia de amor e alegria, e da gloriosa bênção de governar juntamente com Jesus. O reino de Jesus não é um reino de poder, mas um reino de amor e justiça. Não é um governo de força, mas um governo de graça. Aqueles que pertencem a esse reino já provam os primeiros frutos dessa bênção nesta terra e esperam pela glória de estar com Jesus para sempre. Como no versículo: "O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído." Daniel capítulo 7, versículo 14. O governo de Jesus é eterno, e aqueles que permanecem nele já estão desfrutando dessa bênção eterna a partir de agora. Como Jesus é aquele que nos explica tudo sobre o reino de Deus? Jesus é aquele que veio a este mundo, ensinou diretamente tudo sobre o reino de Deus e realmente abriu e mostrou esse reino. Ele não foi simplesmente um mestre que explicou o reino dos céus, mas veio como a própria substância e o rei desse reino. Através da sua palavra e vida, e através do ministério do seu batismo e da cruz, Jesus revelou a essência do reino de Deus para nós. Primeiro, Jesus explicou o reino de Deus através de parábolas, para ajudar as pessoas a entenderem. Ele usou coisas do dia a dia para ensinar a natureza do reino dos céus. Jesus disse: "Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo." Mateus capítulo 13, versículo 31, mostrando que o reino de Deus é um reino que começa pequeno, mas cresce e abraça toda a vida. Também dizendo: "O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo." Mateus capítulo 13, versículo 44. Ele explicou que o reino é mais precioso do que qualquer valor no mundo. Além disso, ao dizer: "O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado." Mateus capítulo 13, versículo 33. Ele nos fez saber que o reino de Deus é um reino com o poder de transformar uma pessoa desde o íntimo do seu coração. Por fim, Jesus ensinou que o reino de Deus não é um reino de poder visível, mas um reino espiritual que entra no coração através da fé. As palavras: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas capítulo 17, versículo 21, significam exatamente isso. Segundo, Jesus mostrou a verdade da salvação através do ministério do seu próprio batismo e da cruz. A sua própria vida foi a verdade da salvação para a humanidade. A cura dos enfermos realizada por ele foi uma demonstração do reinado do reino de Deus. Jesus proclamou: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Marcos capítulo 1, versículo 15. E a sua própria vinda mostrou que o reino de Deus havia chegado a esta terra. Aquele que crê na justiça de Jesus já se tornou alguém que entrou no reino de Deus. Em terceiro lugar, Jesus nos concedeu o reino de Deus através do batismo que ele recebeu de João, da cruz e da ressurreição. O batismo de Jesus e o sacrifício da cruz não foram um mero sacrifício, mas o evento de salvação que abriu as portas do reino dos céus que estavam fechadas. Ele é aquele que, ao receber o batismo de João e ter os pecados do mundo transferidos para o seu próprio corpo, e ao ser julgado na cruz pelos nossos pecados, concedeu aos crentes a entrada no reino de Deus. Jesus, ao ressuscitar dos mortos, permitiu que nós, que cremos, obtivéssemos a vida eterna. O ministério justo de Jesus foi tornar-se a pedra angular para estabelecer o reino de Deus, e foi o ministério que estabeleceu o mundo do reinado de Deus. A palavra, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, Romanos capítulo 14, versículo 17, mostra com precisão a essência desse reino. Jesus é a personificação perfeita desta palavra, e quem crê nele já se torna um cidadão desse reino. Em conclusão, Jesus é o caminho para entrar no reino de Deus pela palavra de Deus, e ele é a substância da verdade. Ele mostrou o reino de Deus através da palavra de Deus, e abriu as portas desse reino com o batismo que recebeu de João, o sangue da cruz e a ressurreição. Portanto, Jesus não é apenas um mestre ou um profeta que explicou o reino dos céus, mas ele é o rei e a própria substância desse reino. Aqueles que creem em Jesus são aqueles que já entraram sob o seu reinado e se tornaram o povo do reino dos céus. Esta palavra, "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João capítulo 14, versículo 6, declara que Jesus é o único caminho para o reino de Deus. Em resumo, Jesus explicou o reino de Deus através de parábolas e mostrou e completou o reino de Deus através do ministério redentor do batismo de Jesus Cristo e do sacrifício da cruz. Portanto, aquele que permanece em Jesus Cristo pela fé já se tornou uma pessoa do reino de Deus e recebeu a bênção de viver sob esse reinado abençoado, mesmo agora nesta terra. Aleluia! Damos infinitas graças e glória ao mérito do Senhor, que nos salvou de todos os pecados do mundo, pela palavra do Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor tornou-se aquele que dá a salvação eterna àqueles que, crendo no batismo que ele recebeu de João e no sangue do sacrifício da cruz, tiveram seus pecados eliminados e assim obtiveram a salvação. Aqueles que entraram no reinado do Senhor através da fé no ministério do nosso Senhor louvarão a justiça do Senhor para sempre. Aleluia!